que ele vai fazer, faz o leilão, a gente compra, o governo capta esse dinheiro, mas uma vez que o governo captou esse dinheiro e casou com a necessidade dele, a gente pode ficar com o título o tempo que a gente quiser, porque todos eles têm liquidez diária, a gente pode comprar e vender ao nosso bel prazer.
Então, quando eu estou comprando através da minha corretora ou através do meu banco, pode ser que eu esteja comprando um documento que está saindo fresquinho do governo, ou pode ser que eu esteja comprando de outras pessoas que venderam e o banco está repassando para mim, é isso?
Exatamente isso. E aí, no jargão do mercado, a gente chama de mercado primário e mercado secundário. O mercado primário é quando a gente compra direto do governo. Então, o governo acabou de emitir o título, acabou de sair do forno, a gente foi lá e comprou, o nosso dinheiro foi direto para os cofres públicos. O que é o mercado secundário? Uma vez que eu fiz essa compra e o título está comigo e você quer comprar de mim, o dinheiro que você gastar para comprar esse título não vai para o governo, vai para mim, porque eu sou o dono do título. Então, isso a gente chama de mercado secundário, que é após o mercado primário, esses títulos vão para o mercado e aí você decide quanto tempo você fica com ele, se você vai segurar até o final ou não. Aí depende da estratégia de investimento e do perfil de cada um.
Bom, e para finalizar nessa primeira parte, nesse primeiro momento aqui com o nosso entrevistado, o economista Tiago, para falar do Tesouro Reserva, vale lembrar, só uma informação, que para as aplicações que forem resgatadas em até 30 dias, pode haver aquela cobrança de imposto de operações, que é o famoso IOF, que também será regressiva e zerada após esse período. Então, a gente traduz, a gente destrincha tudo para você, para ficar tudo bem explicadinho aqui na edição do nosso Dinheiro TMC. Tiago, aproveitando a sua ilustre presença aqui nos nossos estúdios, o Tiago Calestini, que é economista e sócio da Dom Investimentos. Vamos fazer o nosso giro das praças agora, para a gente entrar numa outra seara, num outro assunto, aquilo que está pesando no bolso do brasileiro, principalmente aí nos últimos tempos. A gente vai girar as nossas praças, conferir os destaques pelo Brasil sobre o que está pesando no bolso. A gente começa pelo Paraná, chamando o nosso repórter Luiz Fernando, que traz os detalhes sobre as contas por aí no Paraná. Fala, Luiz.
A conta do supermercado está cada vez mais difícil de fechar. Segundo o último levantamento do Diese, o valor da cesta básica em Curitiba atingiu R$ 796,14. Na prática, quem ganha apenas um salário mínimo precisou trabalhar mais de 108 horas no último mês para garantir os itens básicos na despensa. Os grandes vilões da vez são o tomate, que subiu 21%, e a batata, com alta de quase 15%. A tendência não é de alívio. Como o Paraná enfrenta dias mais gelados, as geadas nas lavouras devem encarecer ainda mais esses produtos. Uma pesquisa com consumidores mostra que o cenário é de escolhas drásticas. Entre pagar a mensalidade da escola ou manter o carrinho cheio, a comida tem sido prioridade. As estratégias para economizar são muitas e variam, desde a substituição, por exemplo, de um filé de frango por cortes mais baratos, até a procura intensa por preços mais vantajosos nas prateleiras dos supermercados. Itens como o arroz e o feijão, que tiveram queda no acumulado do ano passado, voltaram a subir na variação mensal agora em 2026. Com a previsão de que o frio continue ao longo de todo o mês de maio, o curitibano vai precisar de muita criatividade e também de cortes no orçamento para não ficar no vermelho antes mesmo do inverno começar.
Obrigada, Luiz Fernando. Então, no Paraná, o que está pesando no bolso é a comida ali do dia a dia, né? Arroz, feijão, cenoura, batata, tomate. E agora a gente vai para o Rio de Janeiro, porque o aumento dos preços dos alimentos e dos combustíveis também está afetando o dia a dia por lá. Quem traz as informações é a Beatriz Trindade.
O custo de vida cada vez mais alto, muitos cariocas precisaram mudar a rotina para conseguir fechar as contas no fim do mês. Tem gente deixando o carro em casa, reduzindo gastos com lazer, cortando compras para priorizar despesas essenciais, e a pressão no orçamento não é pequena. O Rio de Janeiro tem hoje uma das cestas básicas mais caras do país. Segundo o levantamento do Diese, o conjunto de alimentos básicos já custa quase R$ 870 por mês na capital fluminense, atrás apenas de São Paulo. Os aumentos nos preços dos alimentos e dos combustíveis são apontados como os principais vilões. Só em março desse ano, a inflação subiu 0,88%, gasolina teve alta de mais de 4%, enquanto diesel subiu 14%. Entre os produtos que mais pesaram no bolso dos consumidores estão itens básicos do dia a dia, como feijão, carne, leite e tomate. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostram que as famílias de baixa renda seguem sendo as mais afetadas pela inflação. E diante do orçamento apertado, muita gente tem precisado escolher o que é prioridade dentro de casa.
Valeu, valeu, Beatriz. Obrigado pelas informações do Rio de Janeiro. A gente vai agora para o Nordeste. Vamos falar com o Júlio Andrade para conferir os dados agora sobre o custo de vida para quem está no Recife. Diz aí, Júlio.
O custo médio da vida em Pernambuco é de R$ 2.840 por mês. Os dados são da pesquisa Custo de Vida no Brasil, realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box. O estudo considerou diversos gastos, como, por exemplo, alimentação, moradia e saúde. Nas compras no supermercado, o gasto médio é de R$ 840 por mês. Em relação às despesas, como água, luz, internet e streaming, a média no estado é de R$ 430. Nos gastos com moradia, que aí inclui aluguel, condomínio ou financiamento, esse custo médio é de R$ 850.
Muito obrigada. Esse foi o Júlio Andrade, que trouxe os detalhes da economia lá pelo Recife. E para finalizar, a gente vai falar então com o Júnior de Castro, que está em Belo Horizonte, para saber o que está afetando o bolso dos mineiros.
Pesquisas recentes mostram que os mineiros estão priorizando gastos essenciais e tentando cortar despesas no dia a dia. Um levantamento da Fecomércio Minas aponta que alimentação, contas básicas e moradia lideram as preocupações das famílias. O supermercado aparece como principal gasto para mais da metade dos entrevistados. O estudo também mostra que muitos consumidores reduziram a compra de produtos mais caros e passaram a focar apenas no básico. Já uma pesquisa do IPEAD, o Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis da UFMG, revela que mais de 70% das famílias economizaram na compra de material escolar neste ano. Os dados refletem o esforço dos mineiros para equilibrar o orçamento diante do aumento do custo de vida.
Valeu, Júnior de Castro, direto de Belo Horizonte, trazendo todas as notícias, o que está pesando no bolso, portanto, do consumidor mineiro, pessoal de Recife, do Rio de Janeiro, pessoal de Curitiba também. E você, aí na sua cidade, na sua região, manda pra gente aqui no nosso WhatsApp no 11 972 21 1001 para falar o que está pesando no seu bolso, principalmente aí nos últimos tempos, né, Estela?
Pois é, e já que o pessoal pode participar, o pessoal por aqui andou participando também. A TMC foi para as ruas para saber a opinião da galera que está andando por aí, para saber o que pesa no bolso. Mas antes, os alimentos consumidos em casa, olha só, ficaram 1,64% mais caros e tiveram o maior impacto na inflação de abril. Os resultados foram divulgados pelo IBGE. A alta foi puxada pelo encarecimento da cenoura, como o Tiago aqui havia ressaltado para a gente, do leite longa-vida, da cebola, do tomate, como os nossos repórteres das nossas praças comentaram, e também das carnes. Apesar disso, o ritmo de aumento do preço dos alimentos desacelerou em relação a março, quando o grupo havia registrado uma alta de 1,5%. A gente foi para as ruas perguntar o que está afetando o bolso dos nossos ouvintes e espectadores da TMC.
Na minha opinião, condomínio.
Condomínio. Por que está pesando? É muita despesa a mais? Vem muita cobrança a mais?
Eu acho que é por causa dos valores que estão vindo um pouco a mais, por causas judiciais, né? Alguma coisa...
É, isso mesmo. Tá muito alto. Todo mês aumenta, 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 aumenta.
Todas elas. É, passagem de ônibus, faculdade, mercado. É, passagem de ônibus, principalmente. Eu ando muito de transporte público. Meu salário, que é um salário mínimo, não cobre tudo que eu quero fazer, tudo que eu preciso. A faculdade é o que mais suga meu dinheiro, mas eu preciso fazer faculdade, senão eu não vou virar ninguém. Mas passagem também me mata muito.
É alimentação que pesa mais, filha. É, e que eu acho que está pesando mesmo é a alimentação.
Qual que é a conta que mais está pesando no seu bolso?
Com certeza a conta de luz.
Cartão de crédito e o aluguel.
Tá aí, portanto, né, a opinião da população pelas ruas do nosso Brasil e também a nossa reportagem espalhadas pelas praças aí da TMC. A gente continua aqui nos estúdios com o Tiago Calestini, meu xará, que é economista e sócio da Dom Investimentos. E, Tiago, ainda falando desse assunto, a gente acompanhou aí diversos depoimentos, diversos números sobre essa situação toda. O que explica, então, principalmente o aumento do preço dos alimentos principalmente nos últimos tempos. A gente pode voltar aí no mês atrás, mês de abril. Tem uma explicação para isso tudo? Ao mesmo tempo a gente vê números relacionados à economia, números relacionados à alimentação, mas na prática, meio que unanimidade, a alimentação está pesando no bolso do brasileiro. Tem explicação?
Tem explicação, tanto a alimentação quanto os remédios, né? Então esses dois foram os dois principais grupos que fizeram força aí na inflação, mais caro também. Então um dos motivos que explica essa alta dos alimentos foi o clima mesmo, né? Foi um motivo meteorológico. E o outro motivo é o custo do transporte desses alimentos. Então a gente sabe que no Brasil, grande parte do transporte, seja de alimentos, outros bens, etc., ele é feito por vias rodoviárias. Vias rodoviárias são altamente dependentes de óleo diesel, que é um gasolina, que é um derivado do petróleo. E a gente viu nesse conflito Irã e Estados Unidos para onde foi o preço do barril do petróleo. Então, os dois componentes que explicam a alta desses dois grupos na prateleira do supermercado foi a alta do preço do barril do petróleo, que fez com que o custo que esse alimento tem da fazenda até o supermercado aumentasse, e também o fator climático, que fez com que o fazendeiro tivesse que gastar um pouco mais com a produção de leite, com a produção das outras hortaliças, e isso ele também repassou, o supermercado também repassou para o consumidor final quando vai fazer suas compras.
E além dessa alta de preços temporária, a gente pode chamar isso de uma inflação temporária, existe algum fator estrutural que também contribui para o aumento dos preços ao longo do tempo?
Tem o fator estrutural também, Estela. Agora, por exemplo, um dos grandes vilões da inflação é a própria moeda estrangeira, o próprio dólar, que a gente, num golpe de sorte, a nossa moeda, junto com a moeda dos outros países vizinhos aqui nossos, elas estão se fortalecendo perante o dólar, né? O dólar está ficando fraco. Então, com relação ao dólar, né, a outras moedas, a inflação ela está comportada, a gente não tem esses outros fatores atrapalhando a nossa cesta aqui. Mas uma coisa que puxa muito a inflação para cima, né, a inflação é o que é a inflação? A inflação é o seu dinheiro valendo menos. Isso acontece muitas vezes quando a gente compara os países que têm esse problema em comum, a origem desse problema geralmente reside em governos gastãos. Então, governo que gasta muito dinheiro, geralmente ele vai entregar para a população uma inflação mais alta. E a inflação, né, ela não é só um número ali que aparece no relatório, depois no mês a mês ali que o Banco Central faz. A gente sente ela na prateleira do supermercado, né, todo mundo sente, porque todo mundo precisa ir no supermercado fazer compra. E a inflação, ela é um tipo de imposto. Só que ela é um imposto muito ruim, porque ela é um imposto que recai no consumo. Você paga a inflação mais alta quando você vai consumir esses bens e serviços. E quando a gente separa qual parte da população separa a maior parte da renda para o consumo, geralmente é quem tem menos renda. Então a inflação ela é um imposto que a população mais carente que paga. É por isso que a inflação ela é um bicho que tem que ser tratado no chicote. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nós brasileiros aqui, que temos históricos de inflações altíssimas. Então tem esses fatores estruturais também, e a gente tem essa memória histórica que não ajuda muito a gente no quesito inflação.
Os salários eles não estão acompanhando a alta dos alimentos? Isso é de agora, isso já vem de um bom tempo, dá para afirmar também, além da alta dos alimentos, que o salário não acompanha?
A gente viu pelos últimos dados da PNAD, né, que a gente até teve um ganho real significativo no salário, mas parece que é aquele dinheiro que você ganha mais, mas ele some no final do mês. Ele parece aquele sabonete, né? Você pega muito no sabonete e de repente o sabonete sumiu. Né? E existe, de novo, né, vários fatores que explicam essa condição do nosso mercado, mas um dos principais é que o Brasil ele é um país que tem uma taxa de juro muito alta, a taxa básica. Essa taxa, ela vai parametrizar todas as outras taxas, inclusive a maior vilã de todas, que é principalmente a taxa que os brasileiros que estão endividados mais sofrem, que é a taxa de juro do cartão de crédito, uhum. Que essa é altíssima. Então, uma vez que você tem uma taxa de juros média muito alta, todas as outras taxas, além de serem mais altas, elas vão partir de um patamar já muito elevado. Então, é por isso que é super importante que, apesar dos salários terem tido esse crescimento, mas a parcela da população brasileira que se endividou foi maior do que o aumento real da renda, e essa dívida também ficou muito mais cara. É por isso que a gente tem a sensação de que, apesar da gente estar ganhando mais dinheiro, o custo de vida subiu muito. Então, nesse ponto, é bem verdade essa sensação. O mais recomendado é que a gente tenha uma disciplina fiscal, uma disciplina financeira muito alta, e que a gente, de forma alguma, ou que seja o último, né, o último gancho ali que você vai se agarrar, você contrair dívida ou contrair um empréstimo. Porque nesse atual momento que o juro está muito alto, com certeza essa dívida vai custar muito alto para você também.
Tiago Calestini, muito obrigada pela sua presença aqui. Você que é economista e sócio da Dom Investimentos, obrigada por esses esclarecimentos. É sempre bom trazer gente que sabe, que explica assim dessa maneira didática, para a gente entender tintim por tintim como é que a gente pode cuidar melhor do nosso dinheiro. Muito obrigada.
Estela, Tiago, eu que agradeço o convite. Estou super à disposição aqui para bater um papo com vocês e com o nosso ouvinte. Obrigado, pessoal.
Pois é, a gente falou aqui da carne, de como o aumento, o preço da carne pode ser modificado de acordo com a situação. E a gente também já falou no começo daquela restrição que a União Europeia fez à importação da carne brasileira. A gente vai continuar falando desse assunto mais um pouquinho. O Brasil afirmou que vai adotar providências para liberar a venda de carne para a União Europeia. Segundo a Frente Parlamentar do Agronegócio, todas as questões levantadas pelo Bloco Europeu serão sanadas até o prazo limite de 3 de setembro. Quem conta pra gente é o Brian Valencia.
O Ministério da Agricultura informou que vai enviar informações técnicas à União Europeia sobre o controle do uso de antimicrobianos na pecuária brasileira, em uma tentativa de evitar possíveis restrições às exportações de carnes e outros produtos de origem animal ao Bloco Europeu. A medida ocorre após a atualização das regras sanitárias da União Europeia relacionadas ao uso de antibióticos na produção animal. O governo brasileiro precisa apresentar garantias formais de conformidade até 3 de setembro para continuar habilitado a exportar determinados produtos ao mercado europeu. Segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil já havia encaminhado informações técnicas ao bloco em outubro do ano passado, e agora prepara uma nova rodada de dados para atender às exigências da Comissão Europeia. Após a manifestação do Ministério, a Frente Parlamentar do Agronegócio divulgou nota afirmando acompanhar com atenção a atualização da lista europeia sobre países habilitados a exportar animais e produtos de origem animal. O presidente da bancada ruralista, deputado Pedro Lupion, lamentou a decisão tomada pelo Bloco Europeu.
Olha, o produtor rural brasileiro não tem um dia de paz, é uma coisa impressionante. Toda hora aparece uma novidade, um problema novo para a gente enfrentar. É mais uma vez uma ação dos europeus protecionista para o seu público interno, para criar um problema no comércio internacional e principalmente tentar barrar um pouco da competitividade dos produtos brasileiros lá na União Europeia, para tranquilizar aos pecuaristas do Brasil, aos produtores de carne bovina, aos produtores de frango, de mel, de ovos, que isso só teria efeito a partir de setembro e que até lá nós teremos com certeza todos os protocolos aprovados, mostrando que aqui nós temos uma produção limpa, uma produção de qualidade, uma produção que cumpre todos os critérios e que sem dúvida alguma nós continuaremos como os principais produtores de proteína animal do mundo.
O economista João Adolfo Stadler Colombo concorda com a visão do presidente da Frente do Agro e considera que essa rejeição aos produtos brasileiros é uma tentativa de conter críticas internas dos produtores europeus, muito mais do que efetivamente solucionar problemas sanitários nos produtos brasileiros.
Essa questão vai se utilizar como justificativa o combate ao desmatamento, porque tem que ser aberto novas áreas de pastagem, então derruba florestas, elas devem ser protegidas. Aí vão colocar também um questionamento em relação à qualidade do produto, com exigências sanitárias, por isso tem que ter uma melhor rastreabilidade ou também certificações. E a gente sabe que no fundo o que existe é uma pressão interna pelos produtores rurais, que entendem que existe uma concorrência desleal.
A Frente do Agro, que é o maior grupo organizado no Congresso Nacional, destacou ainda que essa decisão da União Europeia não representa falhas sanitárias da pecuária nacional e que o Brasil exporta carne bovina para mais de 170 mercados internacionais, com sistema de inspeção e rastreabilidade reconhecidos internacionalmente.
Valeu, Brian. Valeu, obrigado pelas informações. Ainda dando sequência nesse assunto, os impactos comerciais e também os frigoríficos da taxação da China sobre a carne brasileira nos próximos dias já estão sendo discutidos por especialistas. A Isabela Miranda, ela traz direto de Curitiba também uma análise deste cenário e também os possíveis desdobramentos.
Para proteger a pecuária local, a China pode taxar a carne brasileira em 55%. A medida é esperada após o Brasil ultrapassar 1 milhão e 100 mil toneladas embarcadas. O impacto comercial e econômico desse cenário já está sendo avaliado por analistas. Para o especialista em negócios internacionais, João Niegrai, a decisão também se trata de um teste de dependência externa.
O Brasil construiu uma posição extraordinária no mercado chinês, mas essa força virou vulnerabilidade em 2025, quando quase metade da carne bovina exportada pelo Brasil teve a China como destino. Foi 1,7 milhão de toneladas de um total de 3,5 milhões. O objetivo chinês é claro, é proteger a pecuária doméstica, reduzir a pressão competitiva de fornecedores externos, o que para mim mostra que Pequim, mesmo sendo grande compradora, não atua apenas como mercado consumidor, mas atua como um estado estrategista.
De acordo com o Niegrai, um dos possíveis desdobramentos é a carne permanecendo no Brasil, mas ainda causando impactos no mercado.
Para o Brasil, o problema imediato é comercial e é frigorífico também, porque os frigoríficos vão acelerar embarques para tentar aproveitar a tarifa menor, mas isso antecipa o choque. Quando a cota for atingida, parte das vendas vai perder competitividade, as margens podem cair e as empresas vão ter que escolher entre reduzir embarques, absorver custos ou redirecionar volumes. E o desdobramento mais provável é toda uma pressão sobre preços internos e sobre a cadeia da pecuária. Se a carne que iria para a China permanecer no Brasil ou for redirecionada para mercados que remuneram menos, pode haver aumento da oferta doméstica e queda de preço ao produtor. Isso até alivia o consumidor no curto prazo, mas acaba apertando margens de pecuaristas, de frigoríficos e de exportadores.
Na visão do especialista, é economicamente correto afirmar que é difícil substituir a China, uma vez que novos mercados ajudam a reduzir perdas, mas isso não recompõe automaticamente nem o volume, nem a rentabilidade chinesa.
Bom, e vamos dar sequência aqui à programação do Dinheiro TMC, um programa especial falando daquilo que pesa no seu bolso, no meu, né? No nosso bolso. Portanto, já falamos bastante de alimentação. Agora vamos trazer um outro olhar, né? Um outro gasto dos brasileiros, principalmente aí nos últimos tempos, que é a gasolina, são os combustíveis. Pois é, inclusive o governo federal anunciou mais medidas provisórias com ações para conter a alta dos combustíveis, mais especificamente a gasolina e também o diesel, que são produzidos no Brasil ou são importados. Essa medida provisória, ela prevê um benefício tributário na CID e também no PIS/COFINS, que são tributos federais que incidem sobre esses combustíveis. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Ahmed El-Khatib, ele que é coordenador do Centro de Estudos em Finanças da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, a FECAP. Ahmed, seja muito bem-vindo aqui ao Dinheiro TMC. É sempre muito bom receber grandes especialistas no assunto. Bem-vindo.
Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade.
Agora a gente já fala dessa medida em específico, Ahmed. O que, que essa medida ela vai ajudar na hora do brasileiro abastecer o carro? A gente observa, seja em Curitiba, seja em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, no Brasil inteiro, que está pesando sim no bolso do brasileiro. Mas vem essa medida provisória. Ela vai aliviar na hora de você encher o tanque ou então colocar uma gasolina para você sair girando com o seu carro?
Olha, mais um mês que se passa e mais um assunto delicado relacionado a combustíveis. E o governo não teve outra alternativa a não ser fazer uma intervenção por meio de medidas provisórias. Essa medida provisória última, entretanto, ela traz aí uma possível redução no impacto imediato da alta da gasolina e do diesel no bolso de todo mundo. No seu bolso, no meu bolso, no bolso da população em geral. O mecanismo, ele funciona, e funciona agora no curto prazo, a toque de caixa, porque o governo está praticamente devolvendo parte dos tributos federais que incidem sobre os combustíveis, principalmente a CID, PIS e o COFINS. Então, na gasolina, hoje existe cerca de 0,89 centavos por litro em tributos federais. Então, esse valor inclui esses três tributos que a gente mencionou. Então, a medida provisória, ela acaba autorizando o governo a compensar parte desses tributos para refinarias e importadores. Ou seja, ao invés da empresa arcar integralmente com esses impostos, o governo devolve uma parcela como subvenção econômica. Isso acaba reduzindo o custo da cadeia e ajuda a evitar que toda a alta internacional do petróleo seja repassada para todos nós.
E, Ahmed, da onde o governo tira dinheiro para bancar esse subsídio?
Não é que ele tira. Ele, na verdade, ele Na prática, isso funciona quase como um cashback tributário, né? Então, ele devolve. Então, o próprio governo utilizou essa comparação quando fez o anúncio da medida provisória. Então, a empresa paga o tributo e depois recebe uma compensação financeira equivalente à parte deles. Então, o efeito para o governo é zero. Ele não conta com aquela parcela do tributo. Então, no diesel, por exemplo, o efeito é ainda mais relevante economicamente. O governo manteve zerados os tributos federais de PIS e COFINS, que é equivalente a cerca de 0,35 centavos por litro. Ele não fez essa subvenção. Ele reduziu 100%. Então, isso ajuda, de certa forma, porque o diesel afeta praticamente toda a economia brasileira. O frete, transporte de alimentos, logística, ônibus, custo industrial e, no limite, o nosso supermercado.
Mas se ele não retirasse essa incidência de imposto, essa arrecadação seria usada para quê?
Bom, como essa arrecadação ela não tem um carimbo, ela seria utilizada para pagar as contas do governo, a incidência aí, das contas ordinárias do mês. Então, a dívida, o salário dos funcionários públicos, alguns investimentos que deveriam ser feitos esse ano, então ele retira uma parte que poderia ser utilizada para outras áreas da economia.
Agora, se vão ser, como você mencionou, né, poderiam ser utilizados em outras áreas da economia. E aí, pensando a médio e longo prazo, Ahmed, qual que é o risco dessa medida, então, acabar aumentando gastos públicos no futuro? Pode remediar agora, mas lá na frente o tombo pode ser maior, é mais ou menos por aí?
É mais ou menos por aí, até porque o objetivo da MP, ou da medida provisória, é reduzir essa pressão inflacionária que a gente está sofrendo. Então, isso acaba, de certa forma, aliviando esses aumentos muito abruptos no posto de gasolina. De certa forma, protege o poder de compra do brasileiro e acaba evitando a alta ainda maior dos alimentos. Agora, é uma medida de curtíssimo prazo, né? Então, o grande debate econômico que se faz é justamente sobre isso. Os bilhões que são utilizados para reduzir temporariamente a CID, a PIS e COFINS poderiam ser direcionados para outras áreas estruturais da economia tão demandantes e tão carentes que a gente tem aqui no Brasil, com efeitos que poderiam ser potencialmente mais duradouros, né, no crescimento da produtividade do país. O problema é que esses subsídios sobre combustíveis, eles têm efeito, como eu disse, imediato. E tem um efeito e um apelo político muito forte, mas normalmente um baixo efeito estrutural de longo prazo. Então, de certa forma, eles aliviam a inflação e a pressão social no presente, tudo fica relativamente caro, mas não tão caro como deveria, mas não aumentam necessariamente a capacidade produtiva do país. Então, se esses recursos que estão sendo retirados da economia fossem direcionados para outras áreas, os impactos poderiam ser diferentes. Então, dependendo, obviamente, da escolha econômica do governo. É ele que tem a caneta para assinar o cheque no final do dia. Então, por exemplo, se esses valores fossem usados ou utilizados em infraestrutura, logística, ferrovias, portos, cabotagem, armazenagem, o Brasil poderia, inclusive, reduzir estruturalmente o custo do transporte. Hoje o país depende excessivamente de caminhões e isso torna a economia extremamente vulnerável ao diesel e à gasolina. Então, um investimento robusto, por exemplo, em ferrovias, reduziria esse custo logístico por décadas que a gente tem, diminuindo, inclusive, a sensibilidade da inflação aos combustíveis.
Eu quero voltar ainda nesse assunto do investimento em infraestrutura, mas você falou de uma crise, um subsídio que vai ser temporário. Ele está diretamente atrelado ao conflito no Oriente Médio? A gente precisa esperar que a situação por lá melhore para sentir as coisas melhorarem aqui também ou não necessariamente?
Nós já vínhamos sofrendo uma pressão, né, justamente por conta da inflação, mas essas medidas elas são temporárias por conta desse choque atual. Esse choque atual, seja pela guerra em curso, ele é um evento extraordinário. Né? A escalada das tensões do Oriente Médio, sobretudo ali na região de Israel, Irã, pega um pouco do Líbano, toda a região ali do Conselho de Cooperação de Golfo, que são grandes produtores de petróleo, que acabam desembocando no Estreito de Hormuz, tudo isso aí é uma desorganização do mercado global de petróleo. Então, em outras palavras, o governo está tratando o problema como uma tempestade externa. Acaba não sendo um problema nosso, mas era um problema nosso. A inflação sempre foi um problema do Brasil, a alta taxa de juros também. Então, atribuir a fatores externos ou exógenos, como a gente costuma colocar, acaba apagando essa necessidade e urgência que a gente tem em mudanças estruturais permanentes da economia brasileira. Então, a analogia mais simples que a gente pode utilizar é a economia como uma casa durante uma tempestade muito forte. Então, o subsídio nos combustíveis agora funciona como colocar lonas e contenções emergenciais para evitar que a água invada tudo aquilo naquele momento. O problema é, isso resolve o problema de imediato? Em parte, sim. Mas a lona não substitui uma reforma estrutural no telhado. Então, é isso que a gente precisa entender bem, porque depois dessa tempestade, a gente vai ver os reais efeitos disso na economia.
Agora, Ahmed, voltando a falar sobre infraestrutura, né? Você citou anteriormente, a Estela disse que queria voltar nesse assunto, e já voltando, muita gente acaba falando, poxa vida, se investissem na malha ferroviária no nosso país, ou então se retomassem, né, a malha ferroviária, porque a gente vê diversas ferrovias desativadas ao longo do nosso Brasilzão, falando em específico, já que estamos aqui, né, no estado de São Paulo, que é tão riquíssimo, e a gente via que isso foi ficando pelo caminho com o passar dos anos e cada vez mais se investindo no esporte rodoviário, ou seja, ficando refém cada vez mais dos combustíveis. Na sua opinião, por que não é viável, por que é inviável a gente retomar esse caminho, voltar aos investimentos, à infraestrutura, investir cada vez mais na malha ferroviária, deixando a rodoviária de lado? Você acha que é um caminho sem volta? Ou para voltar com esses investimentos, o governo, seja federal, seja estadual, tem que ter peito, né? Tem que peitar aí grandes sindicatos, né? Um lobby gigantesco para a gente voltar a colocar literalmente o Brasil nos trilhos e não ficar tão dependente aí dos combustíveis.
Olha, esse é um debate antigo e eu diria que permanente, porque o debate sobre ferrovias no Brasil, ele nunca desapareceu completamente. Ele só foi perdendo força ao longo das décadas, porque, como você bem disse, o país foi forjado em cima de uma lógica econômica em torno do transporte rodoviário. Então, hoje o Brasil se tornou extremamente dependente de caminhões, por exemplo. Tá? Então, isso cria uma vulnerabilidade estrutural enorme quando o diesel sobe, que é o caso concreto, então toda a economia acaba ficando impactada. Então, historicamente, o Brasil fez uma escolha política e econômica pelo rodoviarismo, por assim dizer, principalmente a partir dos anos 50, onde o governo Juscelino Kubitschek acabou adotando esse modal. Então, havia uma visão de modernização associada à indústria automobilística, né? Abertura de estradas, integração territorial. Então, o país acabou incentivando automóveis, caminhões, montadoras e construção de rodovias. Isso a gente está falando de 70 anos atrás, um pouco mais. Então, enquanto isso, grande parte da malha ferroviária na época foi sendo abandonada, sucateada ou só sendo utilizada para cargas muito específicas, como minério e o próprio agronegócio brasileiro. Então, o problema do Brasil, né, de voltar com esse debate hoje, primeiro, é a falta de recursos. Né? A gente não tem orçamento para fazer grandes investimentos dessa magnitude, até porque o Brasil possui dimensões continentais. Então, em países grandes, a lógica econômica mais eficiente, ela costuma ser multimodal. Então, ferrovias para longas distâncias e grandes volumes, e rodovia para distribuição regional, e até mesmo hidrovia e cabotagem para integração logística, a diferença entre alugar um carro e construir um metrô, tá? Então o rodoviário cresce mais rápido.
A infraestrutura do nosso país, como você já veio exemplificando, aí trazendo a China, Estados Unidos, e também por conta da constante dependência do petróleo, alta do petróleo, você acha que para a população que utiliza o transporte público e está nos ouvindo agora, isso pode afetar inclusive o transporte público, e a tendência é que com o passar dos anos o transporte público fique cada vez mais caro aqui no nosso país?
Dentro do PIB, em transporte, que é um dos menores índices das grandes economias. Então, se a gente pegar aqui a Alemanha, o Japão, a própria China, os Estados Unidos, a diferença se torna aí gritante. Então, no Brasil, como a economia depende muito do caminhão, qualquer aumento do diesel espalha rapidamente para a cadeia produtiva, inclusive para o transporte público.
Tá joia, Hermédio, muitíssimo obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no nosso Dinheiro TMC. Seja sempre muito bem-vindo para repercutir aqui com a gente os assuntos que afetam o nosso bolso no dia a dia. Nós conversamos com Ahmed El-Khatib, coordenador do Centro de Estudos de Finanças da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, a FECAP. Muito obrigada.
Eu que agradeço pela oportunidade, um grande abraço a vocês.
Valeu, e com isso a gente coloca ponto final no nosso Dinheiro TMC, mais um programa que contextualiza tudo do universo das finanças, do dinheiro, da economia, importante demais, que impacta a sua vida, o seu dia a dia. Sempre comigo e com Estela Ribeiro, semana que vem tem mais, né, Estela?
Tem mais, e você pode participar do nosso programa mandando suas dúvidas e suas sugestões de assunto, o que é que você quer saber, o que é que você quer ver destrinchado aqui no nosso Dinheiro TMC. Você pode usar o nosso canal de comunicação pelo WhatsApp, que é o 11972211001, e também as nossas redes sociais. Você acompanha o Dinheiro TMC na programação do seu dial e também no YouTube, TMC News BR. A gente vai ficando por aqui, até a próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.
Um abraço.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
O que é importante para você?
O que é relevante? O que muda a sua vida?
Qual é a informação que te interessa?
Aqui na TMC, o que importa para você é prioridade sempre.
Porque notícia para nós não é só o fato. Notícia para a TMC é o que te ajuda na escolha, na decisão, é o que realmente importa.
A TMC tem a notícia que interessa de verdade. No rádio, na internet, nas plataformas digitais. É conteúdo que importa para ver, ouvir e entender.
O que importa para você, importa para a TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
3 da manhã, bom dia.
Tem pra te atualizar. Se importa pra você.
O senador Flávio Bolsonaro confirmou que se encontrou com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro depois da primeira prisão do empresário quando ele já estava usando a tornozeleira eletrônica. A declaração foi feita nesta terça-feira durante uma entrevista coletiva, poucas horas após uma pesquisa eleitoral apontar queda nas intenções de voto do senador. Segundo Flávio, a reunião aconteceu para tentar resolver os problemas envolvendo o financiamento do filme Dark Horse, cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai do senador. Vorcaro é investigado por suspeitas de corrupção e foi o principal financiador do filme, que deve ser lançado perto das eleições deste ano. Flávio disse que foi ao encontro para colocar o ponto final no assunto e afirmou que, se soubesse antes da gravidade da situação de Vorcaro, teria procurado outro investidor para evitar atrasos e dificuldades na produção do filme. O encontro teria acontecido um dia após a justiça autorizar a soltura de Vorcaro em novembro de 2025. O ex-banqueiro tinha sido preso pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos quando tentava sair do país. Depois de deixar a prisão, passou a usar tornozeleira eletrônica. Antes da prisão, Vorcaro teria investido cerca de R$71 milhões na produção do filme. Flávio Bolsonaro participou das negociações para conseguir recursos e cobrar pagamentos que ajudassem a viabilizar o projeto. O deputado federal Mário Frias enviou um áudio ao banqueiro Daniel Vorcaro agradecendo o apoio ao filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. A mensagem foi enviada logo depois de um encontro marcado entre o senador Flávio Bolsonaro e Vorcaro, em Brasília, segundo o site The Intercept Brasil. No áudio divulgado pela reportagem, Frias diz que o filme vai mexer com o coração de muita gente e afirma que a produção será muito importante para o país. O deputado também chamou o projeto de a maior superprodução já feita sobre uma história brasileira e disse que o filme seria uma questão de justiça divina. Segundo a reportagem, Flávio Bolsonaro negociou o financiamento do filme com Vorcaro. O encontro entre o senador e o banqueiro estava previsto para o dia 11 de dezembro de 2024 em Brasília. Naquele dia, Flávio deixou uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça do Senado por cerca de meia hora e depois retornou. Menos de uma hora após o horário marcado para o encontro, Mário Frias enviou um áudio para Vorcaro. O The Intercept Brasil informou que não conseguiu confirmar se a reunião entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro realmente aconteceu. A Advocacia Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal que suspenda e derrube a chamada Lei da Dosimetria, que reduz penas de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. O pedido foi apresentado nesta terça-feira e entre os principais beneficiados pela lei está o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a AGU, a nova regra enfraquece punições aplicadas a crimes contra a democracia e o Estado de Direito. Para o governo, a lei seria uma tentativa de diminuir punições já definidas pela justiça contra envolvidos nos ataques em Brasília. A chamada Lei da Dosimetria muda a forma como as penas são calculadas e pode reduzir o tempo de prisão de pessoas condenadas pelos ataques às sedes dos três poderes. Na prática, a mudança também pode beneficiar investigados que ainda nem foram julgados. O debate gira em torno de uma questão central: qual deve ser a punição para crimes contra a democracia e as instituições do país? A AGU argumenta que reduzir essas penas pode enfraquecer a proteção do regime democrático. Agora, o pedido vai ser analisado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. O STF pode suspender a lei imediatamente, de forma provisória, ou esperar o julgamento de forma final para decidir se a norma é válida ou não. Enquanto isso não acontece, a lei da dosimetria continua valendo. Isso significa que juízes já podem usar os critérios para definir penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados adiou a análise da PEC, que propõe a redução da maioridade penal. A análise estava marcada para esta terça-feira. E o texto é criticado pela base governista e defendido pela oposição como uma maneira de endurecer o embate ao crime no país. O relator, deputado Coronel Assis, apresentou uma proposta que afirma que jovens a partir de 16 anos poderão ser responsabilizados penalmente apenas em casos de crimes hediondos, homicídios dolosos e lesão corporal seguida de morte. Caso sejam condenados, eles deverão cumprir a pena em unidade separada de adultos e também de menores infratores. O CCJ adiou a discussão, que chegou a ser iniciada nesta terça-feira. O presidente da comissão interrompeu o relator quando o texto começou a ser lido, alegando que a ordem do dia no plenário principal da casa foi aberta por Hugo Mota e que retomariam depois do debate sobre a maioridade penal, que deve ficar para a próxima sessão. Atualmente, adolescentes infratores não vão para presídios comuns e cumprem medidas socioeducativas. 3:06 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Já está no ar o seu programa preferido, é o Sobremesa. E o entrevistado da vez é Panda Betting, um dos maiores especialistas em aviação do Brasil, sabe tudo sobre avião. No comando do programa estão Lucas Salles, Marcelo Batista e a Mini Ruth. Então agora você fica com o Sobremesa aqui na TMC.
Note.
Para sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre.
Sobre.
Quem escuta, sabe.
Você que está sintonizado na Transamérica TMC. Sim, a Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sobremesa, o seu programa favorito. Comigo, Lucas Salles, e também com ela, Mini Ruth.
Vambora, pessoal! Estamos muito animados esperando a sua mensagem lá no @TMCNewsBR no YouTube, né, Batista?
Exatamente, muito animados assim, também não força, né? Mais ou menos. Como a Mini Ruth disse, já estamos em vídeo no nosso YouTube, TMCNewsBR, por lá você comenta, deixa o seu joinha, tá? Pode compartilhar o vídeo com seus amiguinhos e se inscreva no canal da TMC. Sabe que eu senti que o Neymar, hoje dessa convocação, ele resgatou um pouco do sentimento pela seleção brasileira?
Concordo plenamente com você.
Há muito tempo eu não vi essa emoção por causa de uma Copa do Mundo.
É verdade.
No próprio evento do Museu da Manhã,
sim.
Nossa, era uma alegria geral da nação.
Sim.
Não, e o pessoal, inclusive, voltou a pintar as ruas, vocês viram?
Não vi
isso,
não.
Tem muitas ruas em São Paulo e pelo Brasil inteiro que estão sendo pintadas.
Olha, tá vendo? Olha aí, Gabriel Jesus, você que nunca fez nada pela seleção em Copa do Mundo, nunca fez um gol. A única coisa que ele fez de bom é lá em 2000, não sei quanto, que ele pintava as ruas da casa dele. Aí, ó.
Tá vendo?
A dica, Gabriel Jesus.
Boa. Ó, e tem muita gente agora que tá dando o braço a torcer, mas deveria, na verdade, agradecer, porque o Ney Day chegou e junto com o Ney Day vem também essa alegria aí, né? Estamos agora um pouquinho mais confiantes que talvez o Hexa venha. E você pode acompanhar, de fato, a Copa do Mundo 2026.
Onde?
Aqui na TV. TMC.
Ah, é?
A emissora oficial da paixão do brasileiro. Você acompanha os jogos por aqui na rádio TMC e também no canal do YouTube, arroba TMC Esportes, e também no arroba TMC News BR. Você pode escolher o canal que você quiser ver e acompanhar a Copa do Mundo.
Exato, gente. E tem emissora concorrente que não paga o YouTube Premium. E entrou propaganda no meio da convocação.
Eu vi isso, que loucura.
Não vou falar o nome.
Vamos falar o nome.
Mas se quiser, manda o Pix, que a gente paga um mês, pelo menos. Deve ser com uns 30 reais. A gente paga pra concorrência. A gente manda. E foi bem na hora do Neymar, rapaz.
Ai, que triste.
Você falou Ney Day e o nosso convidado hoje tem a ver com May Day.
É verdade, May Day, boa. Adorei. O nosso convidado de hoje para o nosso bate-papo especial, ele é um aficionado por aviação. Tanto é que as primeiras palavras que ele disse enquanto criança, sabe quais foram? Varig, varig, varig.
Cruzeiro.
Ele é tão apaixonado por aviação que ele se casou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.
Olha.
Ele entende tudo, inclusive foi um dos fundadores aí de uma grande companhia. O nosso convidado de hoje, ele é mais do que especial. Ele é o convidado das alturas. Senhoras e senhores, vamos receber ele, Panda Betinho! Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pela presença. E olha, a nossa primeira pergunta de hoje é do Marcelo Batista. Por favor, Batistinha.
Sim, o nosso programa Sobremesa, a gente tem um ranking, né? Claro, de sobremesas, que vai ser divulgado no final do ano. E eu quero saber, Gianfranco Panda Betting, qual a sua sobremesa predileta num avião? Porque eu sei que você só voa de business, first, class, aquelas coisas. Deve ter sobremesa, porque na econômica não tem,
tem nada.
Nada.
Né? Não vou só de business de primeira, não. Vou bastante lá atrás. Assim. A minha sobremesa preferida dentro de um avião foi uma mousse de chocolate. Estava muito bem feitinha.
Mousse de chocolate?
E acho que eu te diria que também é, provavelmente. Não, eu gosto de doce de leite, cara. Doce de leite puro, assim, na colher. É a minha sobremesa preferida.
Mas é daquela marca aviação ou não?
Não, que é muito boa por sinal.
Muito boa. Mas boa, é... Valeu boa. A pena o esforro comercial que a gente vai tomar. A piada foi muito boa.
Você pode ir embora hoje.
Já fez seu trabalho. Já pagou seu salário de hoje. Bom, então dois pontos aí para o mousse de chocolate e o doce de leite da aviação. É isso aí. Bom, vamos lá. Panda Betting, que é um aficionado, ele começou a se envolver, inclusive a trabalhar, a partir dos 9 anos de idade para aviação. Sabia disso?
Olha só!
A partir dos 9 anos de idade, ele pôde escolher as cores que iam numa aeronave da antiga empresa Transbrasil. Correto, Panda?
Sim, foi isso
mesmo. Ele que escolheu as cores e, desde então, nunca mais parou de trabalhar com aviação. Inclusive, ele tem livros sobre aviação. Ele tem 18 livros publicados e um deles está aqui na minha mão, que são fotos que ele tira das aeronaves. Eu tenho aqui duas edições. Tem o primeiro volume e o volume 2. Olha aí, que lindas fotos. Além disso, também é autor do livro que homenageia o seu pai, Joelmir Betting.
O Edivaldo é o autor do livro. Eu sou o
publicador. Então você me desculpa. Edivaldo Pereira Lima foi quem publicou o livro sobre Joelmir Betting, que é o pai, um grande jornalista pai do Panda e também do Mauro Betting. Já falamos tudo, demos o serviço e agora minha primeira pergunta. Qual o melhor lugar que sai mais barato pra comprar passagem aérea? Mais baratinho. Você foi dono, trabalhou em empresa de aviação aérea, vai.
É o agente de viagens, por incrível que pareça. Então, ligue pra agência de viagens e pergunte, porque eles sabem melhor do que ninguém. Então existe, a gente perdeu esse hábito, a gente vai no site e compra direto. Se você estabelecer uma relação bacana com um agente de viagens, ele pode descobrir grandes negócios para você.
Jura? Jurava que ele ia cobrar mais caro, que ele ia botar a porcentagem dele.
Não, ele vai descobrir onde estão as melhores tarifas, se tem alguma oferta especial. Então assim, acho uma pena que a gente tenha perdido o hábito de procurar um agente de viagens, né? É a mesma coisa que você falar, não, tô me sentindo mal, vou no Google, ok, é isso que eu tenho. Não, cara, você tem que ter um médico de confiança.
Entendi.
E o agente de viagens, ele é uma fonte segura de bons negócios. Aí tem gastar a sandália, né? Entrar em todos os sites, fazer comparações e tal. Eu sou um tipo um pouco estranho, porque para mim o que interessa é o voo com escalas, troca de companhia e troca de aeronave. Eu nunca compro uma passagem no voo direto. Eu tento sempre pegar um voo com escala, troca de companhia, conexão. Então eu sou uma figura meio estranha.
Porque vai quando gostar de voar,
tudo sim, que o povo não quer é o que ele faz.
É, então, mas assim, o meu agente de viagem já sabe e ele me liga e fala: tô com uma oferta ótima na Turkmenistan Airlines. Falo, porra, é essa mesmo.
É essa que eu vou. Mas tem um tempo antes, assim, tipo, um tempo bom pra comprar passagem, falar, eu quero viajar em janeiro. Você tem que comprar 3 meses antes ou só 40 dias antes que vai ter o melhor preço? Tem alguma coisa?
Depende
assim,
da classe, tarifa e companhia. Existe assim uma curva. Como é que funciona? Hoje em dia, qualquer voo tem 40 tarifas diferentes.
Caramba. 40
preços diferentes.
Caramba.
Nas 3 ou 4 classes. E essas tarifas ficam abrindo e fechando por um sistema chamado Yield Management, que as companhias têm, e por um grupo de 200, 300, 500 profissionais cuidando só disso, que ficam modulando, abrindo e fechando essas tarifas, tá? Então, eu posso estar aqui na classe econômica e paguei R$800 uma passagem, você está do meu lado, pagou 200, e a pessoa que está aqui na janelinha pagou 1.600, dependendo de quando compra. Isso não tem nada de injusto, isso é uma coisa tão antiga quanto o comércio, lei da oferta e da procura. Tomate, sim, às 8 horas da manhã na feira está R$8, ao meio-dia está R$4.
Entendi.
E às 2 da tarde está R$1.
Entendi.
Tá? Então, assento de avião é que nem couvert de restaurante. É a coisa mais perecível que tem. Quando fecha a porta do avião, perdeu o mané. Então, as companhias tratam de não perder nenhum assento e elas ficam modulando até o último momento. Então, as tarifas abrem num volume baixo o suficiente para provocar vendas. Na medida que o avião vai enchendo, elas começam a subir. Na medida que o voo vai ficando lotado, elas ficam altas, porque sabem que pessoas vão chegar de última hora e comprar aqueles últimos assentos.
Entendi.
E aí chega um momento que eles falam, ih, cobramos caro demais, aí na hora H dá uma despencada. Ah. Eu vou contar um caso. Eu estava indo ano passado fazer uma viagem internacional dos Estados Unidos para a Inglaterra. Meu voo foi cancelado. Problema meteorológico, fechou o aeroporto. Os caras falaram, a gente não sabe quando vai sair. E meu filho estava em outra companhia, em outro aeroporto de Miami, indo para Londres. A gente ia se encontrar no dia seguinte em Londres, que a gente tinha uma viagem de trabalho. Eu não podia, eu tinha uma reunião importantíssima, eu não podia não estar em Londres no dia seguinte. E eu liguei para ele e falei, filhão, lascou. Não estou indo, voo cancelado, eu não vou chegar. Falou, pô, rapaz, vem no meu avião. Eu falei, cara, eu tô aqui em outro aeroporto. Ele falou, corre pra cá. Eu acabei de fazer o check-in, vou ver se os caras têm lugar e se eles te vendem um lugar. Eu falei, cara, não sei se eu vou chegar, porque eu tenho que sair deste aeroporto e ir até o aeroporto em que você está. Mas vou tentar. Larguei tudo, saí correndo, peguei o táxi e falei, cara, você consegue chegar em 30 minutos? Ele falou, vou tentar. E enquanto isso, ele entrou no balcão e falou, olha, pai, tem um lugar. Eu falei, nossa, tá bom, aí já imaginei, né?
Deve estar caríssimo.
E ele estava indo numa companhia aérea low cost.
Entendi.
Eu tinha comprado a passagem dele, eu tinha pago $600 e de volta a Miami, Londres, Miami.
Tá 600 barato.
Dólares.
Só, a gente tá falando de 3
mas mil uma companhia aérea low cost.
E o que é uma companhia aérea low cost?
Só para terminar a história, eu já te respondo. Aí ele falou, olha, tem um lugar à venda aqui, $280.
Caramba, menos da metade do valor que
faltava pagou. Uma hora pro avião sair. Os caras estavam rifando.
Caramba.
Falei, puta, fecha.
É, vai na hora.
Foi justinho. Cheguei lá, os caras já me esperando, só tava com mala de mão, pimba.
Entendi.
Viajei por $280.
Ah, tá vendo, ó. Panda Betting, que é o mestre da aviação, sabe tudo sobre aviação, inclusive foi um dos fundadores de uma grande empresa de aviação brasileira. Ele sabe os segredos. Às vezes, comprar em cima da hora pode dar certo. Saiu mais barato ele ter comprado em cima da hora do que quando ele comprou para o filho dele. Foi mais do dobro. E uma empresa low cost é um baixo custo, entendeu? Low é baixo de custo mesmo.
Entendi.
Então é uma empresa que às vezes não tem muito serviço dentro da aeronave, ela tem uma qualidade mais simples, não tem um acolchoado na poltrona. Não tem bagagem inclusa. Exatamente, é low cost. Entendi. Aí você pode pagar. Inclusive, eu fico me perguntando, inclusive, não deve nem ter paraquedas na aeronave. Mas eu fico me perguntando, por que não temos empresas de low cost no Brasil? Por quê? Imagina, pagar uma passagem baratinha só pra você ir ver o seu familiar, passar um final de semana em tal lugar. Por que não tem, Panda?
Porque é impossível ter low cost no Brasil, porque o custo Brasil faz com que a base de custo de qualquer companhia aérea no país esteja entre as mais elevadas do mundo. É o combustível mais caro do mundo. O combustível é 40% do custo de uma passagem. Quando você compra uma passagem, 40% do custo daquela passagem é combustível. E o combustível mais caro no mundo é o combustível cobrado das companhias aéreas no Brasil. Você tem um custo de infraestrutura altíssimo, você tem segurança jurídica que encarece demais a passagem. Custa $25 a cada passagem vendida o que as companhias aéreas gastam em judicialização. Outra tragédia da Brasil.
Processo, é isso?
Por quê? Porque o brasileiro é malandro, porque o brasileiro quer se dar bem. Né?
Então, ó, assim, pra você, brasileirinho, metido a malandrinho, ouça agora o Panda Betting, por favor. O que, que você já viu enquanto até você foi diretor de 5 áreas de uma famosa empresa? Que tipo de malandragem o brasileiro faz?
Todas as malandragens possíveis, e hoje tem uma indústria, a indústria dos advogados de porta de cadeia ou porta de aeroporto, que ficam lá, teu voo atrasou, machucaram tua bagagem, falaram grosso com você, vem cá que a gente processa essa empresa. Só pra você ter uma ideia, uma companhia aérea nacional, não vou citar o nome, ela voava para um estado da região norte do Brasil. 60% dos passageiros processavam a companhia a cada voo.
Que isso?
60%. Sabe o que a companhia fez?
Faliu.
Parou de voar pra lá.
Caramba.
Parou de voar.
Gente.
Você acha que tem algum outro país do mundo em que acontece isso? Ah, as companhias aéreas brasileiras são uma porcaria, tem que processar mesmo, porque outro dia morreu o cachorro, não sei o que. Cara, problema todas têm. E assim, eu falo com a experiência de quem tem 2.800 voos nas costas, voei para 120 países e voei em 230 companhias aéreas. Então não é que eu tô chegando agora nesse negócio. Já voei em todas as classes, em todos os aviões, voei no Concorde, voei na puta que eu pariu. Pra falar francês. E assim, as companhias aéreas brasileiras são muito boas. Ah, o Panda aí recebendo o jabá, deve ter ação da Azul. Não tenho nada, cara. Elas não me devem nada, eu não tenho nada. Eu falo o que eu acho. E o que eu acho é que o brasileiro é folgado, é malandro, e é por causa disso que esse país tá indo pra casa do...
do Concorde.
Cortamos e voltamos depois desse break.
Você acha que compensa, então, às vezes, ter um jatinho particular? Porque, por exemplo, tem muitos famosos que usam, né? Ah, inclusive para terminar relacionamento. Mas você acha que compensa ter esse jatinho? Ou, no caso, você acha que os famosos também, eles compartilham entre eles o mesmo jatinho?
Não, eu acho que compensa você ser membro do STF ou você ser amigo do banqueiro. Compensa muito mais.
Você voa de graça.
Panda Bet, senhoras e senhores.
Voa de graça.
Aproveitando, Panda, aproveitando, olha só. Por exemplo, nós vamos fazer agora o seguinte: fico no avião ou pulo sem paraquedas? Você tá num voo de 12 horas e aí ao seu lado senta um famoso, né? Então agora eu quero saber se você fica no avião ou pula sem paraquedas. Pode começar, Mini Ruth.
Sentou do seu lado o Neymar.
Fico.
Xandão. Pula essa, pula.
Luana Piovani.
Quem?
Luana Piovani.
Pula sem paraquedas ou fica no avião?
Eu abro a saída de emergência, jogo ela e continuo no avião.
Otávio...
Mala, metidona, mala.
Otávio Mesquita.
Fico no avião.
Marcos Mion.
Fico no avião.
Ed Mota.
Compro o avião. Compro o avião e dou de presente pra ele. É só ele cantar. Abre a boca, Ed Mota.
Janja.
Próxima?
Próxima. Michele Bolsonaro.
Eu não tenho nada contra ela e não tenho nada a favor.
Galvão Bueno?
Pulo do avião. Eu pulo. Ele é muito mala, cara. Ele é mala e flamenguista. Tô fora.
Leila Pereira.
Ela, se for o avião dela, eu durmo no avião.
Wagner Moura.
Nem pulo, nem... Wagner Moura, nada contra, nada a favor. É.
O Fábio Porchat.
Pulo do avião.
Ivete Sangalo.
Nossa, eu nem embarco.
E pra fechar, Virgínia.
Quem?
A Virgínia.
Como?
Bom, esse é Gianfranco Panda Betting.
Ele
que entende tudo sobre aviação. O cara tem mais de 2.800 voos, cara. Ele sabe do que ele fala. Já voou pra centenas de companhias. Ele realmente é o expert. É tão expert que eu quero saber uma coisa. Saiu no noticiário que autoridades do mundo político e do STF voaram os aviões do Vorcaro, Daniel Vorcaro, o então presidente do Banco Master, que está preso. Inclusive, prisão, né? Mudou agora para cela comum.
Sim, cela comum.
Eu quero saber de você, quanto custa voar nesses jatinhos particulares? Panda, qual o valor?
Difícil responder. A mesma coisa que você perguntar quanto custa um automóvel. Existem categorias,
tá,
né? Mas é algo assim que começa em torno de $10,000 por hora.
É. A Folha teve acesso e, se eu não me engano, na matéria que eu li no jornal Folha de São Paulo, eles disseram que estava por volta dos R$80 mil, assim, todo esse trajeto.
Qual trajeto?
Um trajeto, juro por Deus, Brasília-São Paulo. Teve um dos trajetos que foi Brasília-São Paulo que foi...
De novo, se você pega um... Varia completamente porque o custo é calculado de acordo com a categoria. Mas falar, um jatinho. É muito errado esse termo no sentido de generalizar. A mesma coisa que falar, quanto custa o elenco de um clube de futebol? Cara, depende. Perfeito.
Maravilha. Então eu vou tentar traçar o paralelo.
Mas é caro, tá? Vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que passou mal, emergência médica, tinha que ser removido.